Bom, vamos lá. Não é o uso só da cloroquina ou da ivermectina ou do ozônio, seja qual for o tratamento que tem se proposto. O que nós temos que discutir principalmente é a construção científica por trás disso e entender claramente o que é opinião, impressão e qual é o dado tecnicamente falando. O exemplo da cloroquina foi um exemplo clássico, assim, onde havia um entusiasmo muito grande no início que tinha que ser dado para todo mundo. Aí se percebeu claramente, os estudos confirmaram, que naquele paciente que está no hospital, usar o medicamento não fez diferença nenhuma, bem pelo contrário, ele atrapalhava mais do que ajudava, tanto que ele foi proscrito do planeta inteiro. Ninguém mais pauta esse medicamento nos pacientes que estão internados. Aí há quem pergunte, pô, mas então se eu der precocemente, tipo, primeiro episódio de febre, primeiro episódio de mal-estar, eu tomo o medicamento. Vamos lá. A complexidade da discussão ela tem que ser bem transparente. 95% das pessoas, talvez mais, não precisa de remédio nenhum, viu? Vai ficar bom, felizmente, do Covid sem precisar de nenhum medicamento. Só que eu não sei quem são esses 5% que vão piorar. A gente tem ideia, os mais velhos, os grupos de risco, pessoas com várias comorbidades. Bom, o que que se pode fazer para aumentar esse número dos 95 chegar perto de 96, 97, 98, 99, quiçá 100% de pacientes que não vão complicar? Bom, a pergunta hoje, a única resposta honesta é: não temos nenhum remédio que tenha provado trazer benefício. Existem pessoas que opinaram que ozônio funcionava, cloroquina funcionava, ivermectina funcionava, outros vermífugos, etc. Porque a teoria por trás disso dizia que se eu usar num laboratório, eu diminuo a quantidade de vírus circulante ou vírus que vão ter naquela peça de laboratório. O fato é que não necessariamente isso pode ser extrapolado para a situação clínica por uma questão muito óbvia. O ser humano tem uma série de variáveis, por exemplo, a dose que é necessário, interações medicamentosas, e uma das situações potenciais efeitos colaterais. Então, óbvio que ninguém imagina que eu vou tomar uma substância e não vai ter nenhum paciente que não vai ter efeito colateral, principalmente se ele estiver doente. A pergunta e os cenários traduzem, nós não temos resposta para qual é o impacto de medicamentos na situação precoce. Infelizmente, eu adoraria ter a resposta. Então, se eu vou fazer um estudo clínico bem claro entre grupos que usaram versus grupo que não usaram, vantagem dos que usaram versus desvantagem dos que não usaram, a gente chama isso de um estudo randomizado, para poder calcular quanto a mais eu ofereci de benefício e se faz uma relação que nós chamamos de relação de custo-efetividade incremental, eu não posso dar opinião, eu tenho que ter a informação médica disponível. E esse número, novamente, eu adoraria ter ele disponível. Infelizmente, eles ainda não foram publicados. O fato é que ciência, ela é complexa. Ela pode nos causar uma surpresa quando ela vem com resultados que são contraintuitivos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso acreditar muito bem que o medicamento funciona, que dava certo, que é maravilhoso, e aí quando vem o estudo clínico, o resultado é desfavorável. Porque as outras variáveis que a gente não consegue equacionar, e para isso precisa do estudo clínico, mostram que tem mais fatores que podem atrapalhar do que ajudar. Por isso que eu reforço que ciência tem que ser responsável, tem que ser feita de uma maneira moderada, ponderada, com agilidade, mas eu não posso vender a fantasia de que eu já tenho respostas quando eu não tiver.